Olá, você está no Divaneios, um podcast da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Hecatus. Eu sou a Leis Claps e no episódio de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o poema A Porta do Poeta. E para discutir esse poema eu tenho aqui os meus amigos Mayra Ellen e Sami Napos. Já fiz a apresentação principal, quer dizer que são meus amigos. Por favor, se apresentem ao nosso público, Mayra Ellen.
Ah, estar com um amigo é sempre uma delícia, né? Eu sou Mayra Ellen, sou atriz, estar aqui com vocês é um prazer. Eu sou empresária também da indústria farmacêutica. Obrigada mais uma vez pelo convite.
Eu sou Sami Napo. O Napos é uma concessão de amizade. É uma brincadeira, gente, que eles me chamam de Napos, né? Já me botam no plural. Bom, eu milito na área de comunicação, propaganda, marketing, enfim. Faço palestra, professor universitário. E sou casado com Mayra, com qual temos dois filhos. E é um prazer estar aqui com vocês, batendo papo, uma conversa descontraída sobre os nossos achismos, sobre o que pensamos, sobre as nossas emoções. Obrigado pelo convite.
A porta do poeta. Bati a porta e nada mais se ouviu. Ninguém, nem você insistiu. Grande cena e ninguém aplaudiu. Seria aquela nossa última cena? Bati a porta e não havia um diretor no cenário para gritar, corta! Bati a porta e ela não se abriu. Ninguém, nem você me ouviu. Grande amor e ninguém admitiu. Procurei por você, nos procurei. Cadê? Cadê? E não havia um ombro amigo para dizer, chora.
Agora que você leu, também me remeteu a uma sensação de abandono, de daquilo que não valeu a pena, não é? Daquilo que não teve valor.
Quando eu escutei essa poesia a primeira vez, eu tive essa mesma sensação que você. Poxa, não ficou nada. Não sobrou nada. Mas é nenhum tipo de afeto, né?
Uhum.
Foi embora e ninguém sentiu falta.
A pessoa sente, ela está sentindo falta, porque ela tinha a expectativa que a porta batesse. Vou fazer um contraponto malzinho, né? Assim, será que esse amor já acabou há muito tempo e ela que não soube que terminou, ela criou uma expectativa que ele ainda continuasse, né? Obviamente, a gente pode, ou a pessoa, o outro lado foi muito cruel de não ter nem encostado na porta, ter falado mais alguma coisa, pode ser. Ou pode ser isso também, a pessoa, o outro lado falou, o outro lado disse, o outro lado falou, né? Mas eu não quis aceitar. E eu fiquei na expectativa de que aquela porta ainda pudesse ser aberta novamente. Mas a expectativa era minha, eu não combinei com os russos, eu não combinei com o outro, a expectativa. Então, eu, quando ouvi essa poesia, eu fiquei com esses dois lados, né? Do lado da pessoa que está indo embora e do lado da pessoa que ficou, né? Do outro lado da porta, né? Obviamente, ela é mais contundente pro lado de quem ficou, porque nos inspira a solidão, a sensação de abandono, a sensação de que nada daquilo valeu a pena, né? Mas em algum momento eu também me coloco do outro lado e falo, será que essa pessoa não tentou de tudo? Será que a pessoa não fez o que tinha que fazer? E, enfim, isso me suscitou, e o bacana da poesia é isso, né? Suscitar várias possibilidades,
sim,
né?
A sensação de solidão que me deu é porque no final eu falei assim, nem um ombro amigo para dizer chora. foi aí que me deu. Não é que não tivesse expectativa, sabe? É o final para mim, é a... Pá. Tudo bem, nem um ombro amigo, não estava esperando. Assim, que não esperasse uma volta, que não esperasse uma continuação do amor. Que... Nem um ombro amigo, entendeu? Para mim, esse foi o golpe final.
Se de um lado tem um silêncio, pegando carona no que o Sami disse, de outro tem uma surdez. De não ouvir, ou uma cegueira, de não ver que atrás daquela porta já não tinha ninguém. É um dar-se conta de. Me parece que neste momento deu-se conta de. Sabe? Que não estava mais lá. Mas no momento anterior a isso, me parece uma surdez, uma cegueira, uma... porque a gente tá tendendo a culpar o outro que não estava lá. Né? Mas se a gente fizer um minutinho de advogado do diabo, tem uma surdez, tem uma cegueira aí, né?
Geralmente tem. Geralmente tem uma surdez. Eu não acho que não tenha. Mas eu, mesmo que tenha essa surdez, eu acho que só um pouquinho do ombro amigo para chorar. A falta do ombro amigo, só para o choro.
Aí agora eu vou ser...
Eu ia ser também.
Eu vou ser duro agora.
Eu ia ser cruel também.
Agora eu vou ser duro. É. Nossa Senhora, não conseguiu desenvolver uma amizade na vida para poder ter um ombro amigo para chorar?
Ou desgraçou todas as amizades por uma loucura em cima de uma pessoa, que era ela, e que todo mundo falou, você tá doida, acabou.
Ou tá doido, né?
Enfim.
Não tá descrito aqui.
Não patológico, mas enfim. A pessoa tá doida, né? Eu quis dizer. Mas a pessoa tão cega, e os amigos avisando, todo mundo avisando, aí na hora que ela ficou sozinha, ela não tinha nenhum ombro amigo, porque não tinha nem cara para procurar os amigos. Falaram, vai acontecer.
É uma possibilidade. Filho, né? É uma possibilidade. Porque me vê assim, escuta... Não tem um amigo?
Tem isso também. Boa.
Escuta.
Sim.
Você é chato assim.
O chato. Né? Mas, para mim, o poeta foi muito, muito hábil em passar a emoção, né?
Uhum.
Que a gente agora está ampliando essa emoção, né? Desse fechar a porta, né? E se a gente ampliar um pouquinho esse fechar a porta, a gente pode também fechar a porta da sala que a gente trabalhou 20 anos numa empresa,
uhum,
e não ouvir nada.
Sim.
Uhum.
Não é só do amor, né? De amores.
Sim, sim, sim.
Quantas portas a gente fecha que não ouve nada.
De muitas relações, né? De amizades.
Uhum.
Nada. Né? De trabalhos, de amizades, de nada. Você não ouve nada. Aliás, você nem sabe. E é comum, você não sabe nem o motivo do silêncio.
Uhum.
Que a gente está supondo aqui um relacionamento,
sim,
babá,
sim,
babá,
sim,
pipi,
sim,
pipi,
sim,
pipi,
sim.
Tô saindo agora dessa
sim,
esfera,
sim,
né?
Sim, sim. Porque às vezes o poeta, ele também, ele usa a metáfora do relacionamento, mas ao mesmo tempo, ele usa a metáfora, mas faz com que a gente traga isso, né? Faça reflexão para inúmeras áreas da nossa vida,
sim,
né? Enfim.
E é bacana isso, porque já ouvi alguns poetas falando isso, ou escritores de forma geral, né? A poesia só é sua, aquele texto só é seu quando você escreve, depois ele não é mais seu, ele ganha vida, sim, própria e contornos e entendimentos diferentes e cada um lida com ele de forma diferente. E a poesia, assim como a música, né, ou a arte, ela vai te bater, depende da situação onde você se coloca, né? É, para quem tá mal, por exemplo, vai se colocar na posição da solidão, que é o foco. Se você dá o primeiro olhar que você tem sobre essa poesia, é da solidão, da tristeza, do abandono, e enfim, que a outra pessoa é uma carrasca, uma pessoa que não se deu trabalho nem de dar um tchau ou qualquer coisa que o valha. Né? Esse é a primeira leitura da poesia. Né? Mas quando você vai lendo novamente, vai entendendo aquilo, você começa a criar outras possibilidades dentro daquilo. Né?
Tem muitas camadas, né?
Tem muitas camadas. Né? Como a arte tem, de uma certa forma, toda arte, ela é feita de boa arte. Né? Pode-se dizer o que é boa arte. Aliás, há uma discussão que é arte hoje, mas enfim, entendendo a arte de uma maneira mais comum, né? Ela vai ter várias camadas de entendimento, várias formas de se olhar, né? E a poesia também tem isso. A gente aqui, você viu, numa poesia, quantos olhares a gente trouxe para isso, uhum, e quantos desdobramentos a gente pode trazer? A gente trouxe no amor, mas você trouxe no trabalho, a gente trouxe o enfoque da pessoa que se sente abandonada e o enfoque também da pessoa que está abandonando, né? Que talvez, como eu disse, talvez quem está abandonando já tenha abandonado há mais tempo e tem seus motivos para abandonar, né? E outra coisa também que a gente muito faz é a culpabilidade, né? Então a gente lembra, o outro é o carrasco. Quem disse que o outro é o carrasco? O poeta não disse isso.
Não.
Né? Fomos nós que lemos aquilo, o coitadinho que ficou, a coitadinha que ficou, está chorando as suas mágoas da solidão de nem ter um ombro amigo, né? Tá bom. Aí Mara falou, pô, né, do coitadinha, não tem nenhum ombro amigo. Você já trouxe outro ponto. Mas, porra, não tem um amigo, né? Que pessoa é essa que não consegue ter um amigo?
Tem um amigo,
ter um ombro, né?
Tem um ombro, pelo amor de Deus.
Tem um amor que já estava abandonando, fechando a porta, nem olhando para trás. E não tem um ombro ainda? Que pessoa que é essa,
Nossa
né?
Nossa Senhora.
Enfim, é engraçado isso, né? A gente, de um lado, a gente se identifica com essa pessoa, mas, por outro lado, a gente fala, porra, eu não quero nem ser amigo dessa.
Não é? E a gente está falando, por exemplo, eu acabei pensando na questão dos irmãos. Né? Quando os pais morrem, se distanciam.
Uhum.
E assim, de tal forma que acaba.
Uhum.
É uma relação que acaba. Você pergunta para o outro, como está o seu irmão? Ah, é verdade, tem irmão. É uma porta que se fechou, não é? E a gente nem sabe como essa porta se fechou.
E os dois fecharam a porta de uma maneira tácita. Ninguém chegou, vou fechar a porta, não, né? Porque nos casos amorosos, nesses casos, ela não é tácita, ela é explícita, né?
Uhum.
Estou fechando a porta.
É uma escolha. Estou
abandonando, estou saindo e tal. É uma boa colocação. No caso dos irmãos aí, é uma escolha não ter a escolha de se encontrar. É, quer dizer, vai se deixando. Tem a brincadeira do jogador de futebol, né? Que é indo e iu, né? Então, tem uma piada aí de um jogador antigo. É, indo e iu, quando o iu acabou. E aí a distância ficou tão grande que não tem nem, às vezes, como puxar, porque você não conhece mais a pessoa também não te conhece mais.
Sim.
É, qualquer encontro em relação a isso, não digo que não é possível. Claro, você faz aproximações, vai aos poucos, se os dois tiverem interesse, obviamente, né? Mas isso é em qualquer relacionamento, né? Nem só na irmandade,
amizade,
na amizade, assim, e tudo, né? Todos os relacionamentos acabam acontecendo isso, né? É que normalmente, mas não tem normalmente, não. É que a gente espera na irmandade um laço, né?
Sim.
O sangue dizendo mais alto, e sempre se fala sangue é sangue. E, de uma certa forma, acho que tem seu valor e tem sua força, mas ela não é a condição sine qua non, né, desta proximidade. Né? Muita gente tem irmãos que se odeiam, né, e que está muito próximo do amor. Os que se odeiam, às vezes, até acho mais fácil. O problema são os que se ignoram.
Sim. Eu ouvi uma frase bem contundente, né, Não é porque saiu da mesma vagina que eu considero irmão. Né? É uma outra coisa. Então tem essa questão da proximidade. Mas me veio uma outra questão, que é a do cuidado. Quando a gente está falando agora de irmãos, amigos, que essas portas que vão se fechando e a gente não ouve nada, né? É do cuidado com a amizade, do cuidado com a relação, do cuidado. Porque se não cuidar, quando você parar realmente para olhar, não tem ninguém mais lá.
Sim. E o cuidar é recíproco, né?
Sim.
Ele precisa ser recíproco. Porque eu acho que às vezes também esse não ouvir nada, eu acho que acaba acontecendo quando alguém deixou de cuidar, né? Ou ambos deixaram de cuidar. E isso foi causando esse distanciamento. Porque, inevitavelmente, a relação foi morrendo.
E quantas amizades alguém nessa faixa de 50, 50, tem 50, a gente vai olhando para trás e vendo o que ficou. Mas aí, como vocês falaram, você sabe. Daqui, o poeta, ele tá dizendo que tem uma surpresa no poeta, né? A poesia tem uma surpresa. A surpresa de que não tinha ninguém lá. Quando a merda muda e você sabe que perdeu o contato, é voluntário, é uma outra condição, né? Mas aqui tem uma surpresa. Tem um elemento surpresa no poeta, né? Nessa... Não tinha ninguém lá, gente.
E pode acontecer, eu entendo que assim, pode acontecer de eventualmente você estar numa relação e não perceber que a pessoa tá sumindo e de repente a pessoa some mesmo e você acha que vai encontrá-la. Acontece. Pode acontecer. Eu não descarto essa possibilidade de você não perceber que isso estava acontecendo, ou por inocência, ou porque você não quer enxergar, ou por N motivos que né, você não enxergou e você toma essa surpresa. Mas, assim, eu tendo a achar que no fundo, no inconsciente, ali, em algum espaço, você já sabia que isso já estava acontecendo.
É um dar-se conta.
Essa surpresa, ela é um pouco complicada, né? Assim, que surpresa é? Você que quis se surpreender, né? Em inglês tem uma palavra que a gente tem em português, mas não tem a mesma força, que é o realize, né? Realize é realizar, né? A gente também, em português, tem realizado, só que a gente não usa com frequência, a gente usa o cair a ficha, né? Que é aquela coisa, o dar-se conta, né? É que o realize é mais forte ainda que o dar-se conta, né? A gente não tem uma palavra, talvez, com tanta força, né?
E eu gosto do realizar, porque realizar é tornar real. Realizar é palavra realizar é tornar real. Então, aquele abandono torna-se real. Ele estava lá, mas ele não era real para você. E aí ele torna-se real. Eu gosto da palavra. Mesmo em português, funciona muito bem.
Funciona, que a gente não usa assim. Ela funciona com perfeitamente. Esse sentido. É, que a gente não usa nesse sentido. Né?
De tornar real do ponto de vista psíquico. Você vê. Aquele tornou-se real, aquele sentimento já estava lá. Mas ele torna-se real para você, ou seja, você realiza ele.
O processo clínico não traz muito isso, Ale?
Traz.
Você trazer isso ao seu cliente, ao seu paciente, enfim, que ele realize.
Essa é a tônica.
Imagino.
Essa é a tônica. Ó, o sentimento já está aqui. Você só precisa, você tem que vê-lo, que é realize, né? Ou dar-se conta dele, olha. E aí, quando você dá-se conta dele, você o realiza, ou seja, você o consegue vê-lo.
E é mais fácil de elaborar, de enfim.
Sim, o primeiro momento é um desastre, mas...
eu preciso falar uma coisa aqui.
É uma catástrofe, no sentido grego da palavra.
Eu preciso falar uma coisa aqui sobre essa questão do dar-se conta, entendeu? Do realize, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que você precisa me dizer as coisas. Então, não vem pra cá querendo que eu queira realizar nada, não. Entendeu? Seja dos relacionamentos, seja nas amizades, seja direto, objetivo e claro comigo. Entendeu? Em qualquer... Seja nas relações de trabalho. Então, eu tô aqui escutando vocês falarem essas coisas.
É que esse realize é um sentimento seu.
Interno.
Interno seu.
Sim, é interno. As fichas, você precisa fazer... As fichas vão cair para você, não é isso?
Sim.
Exatamente, eu sei. Mas para as fichas caírem para mim, amor, você precisa ser claro comigo. Em qualquer relação que seja. Seja no trabalho, seja nas relações de amizade, seja nos relacionamentos... Engraçado, eu falo isso para ele sempre. Entendeu? Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, dessa coisa do bater a porta, em qualquer relação que seja... mas você já estava sinalizando aquilo faz tempo e a pessoa não percebeu. Eu sempre acho que muitas vezes também, não sei se você estava sabendo dizer aquilo.
É que esse que você está falando é em relação ao outro.
Uhum.
Esse realize é você perceber a si mesmo. Só você pode perceber a si mesmo, né? Então, é o contrário. Eu entendi o que você disse.
Sim.
O outro não sinalizou que, ó, tô de saco cheio. Com todas as letras.
Acabou.
Deixa eu dizer, ó, tô de saco cheio. Né? O realized é eu estou de saco cheio. Eu me dou conta que eu estou de saco cheio.
Sim.
Entendeu? Não é o outro.
Sim.
Entendeu? É eu me dar conta que eu estou de saco cheio, né? Que é o tornar o seu sentimento real para você, que muitas vezes você sente e não vê. Né? Ver o outro já é outra tarefa, é uma outra questão. Mas ver a si mesmo, né? E se tornando real os seus sentimentos para si mesmo, é muito difícil.
Ah, esse pra mim já é mais fácil.
É, na teoria. Deixa eu te falar, meu bem, na teoria.
É mesmo?
É na prática, não.
É?
Não, na prática, não.
Na prática, é porque não. Porque pelo fato dela ser muito sanguínea, né?
É.
Ela acha que é... Que ela acha, ou, enfim, ela pensa desta maneira, de que como ela é muito sanguínea, ela consegue realizar aquilo. Né? Mas ela pode estar realizando, só que o que ela está realizando não é exatamente aquilo que ela deveria realizar.
Eu acho que
Então, o fato de ser sanguíneo, a ela parece, pelo menos nessa convivência que a gente tem, que ela está colocando para fora, ela está realizando aquela emoção. E muitas vezes eu já discuti isso com ela também, não é essa emoção que você está realizando uma outra emoção que não é aquela a qual você tinha que estar realizando. Então, é muito comum isso também.
Por exemplo, uma pessoa que vive na nostalgia não realiza o luto. Por isso ela está na nostalgia.
Uhum.
Porque ela não realizou o luto. Já morreu. Mas não morreu. É desse realized.
Ela mantém a pessoa ao lado dela.
Ela está vivendo a nostalgia. Né? Ela está ali com aquele defunto morto, putrificado, mas ela não solta. Né? Porque ela não quer realizar o luto daquilo, daquela situação, daquela pessoa, daquele emprego, daquela amizade, sabe? Então, assim, esse processo de realizar não é tão simples assim.
Parece simples, só parece.
Agora tá, captou?
E dói.
Captou?
Às vezes dói.
Nossa Senhora! Porque o que não dói, a gente vai fácil.
Uhum.
Né? A gente está discutindo coisas que dói, né? Como essa porta que a gente colocou aqui. Para terminar esse episódio, eu trouxe uma outra poesia que eu imaginei que esta pessoa falaria, caso fosse uma relação, ao cruzar com esta que sequer estava lá, se encontrasse na rua. Quanto a mim o amor passou, só lhe peço que não faça como a gente vulgar e não me volte a cara quando passe por si, nem tenha de mim uma recordação em que entre o rancor. Fiquemos um perante o outro como dois conhecidos desde a infância, que se amaram por quando meninos, embora na vida adulta sigam outras afeições, conservam no escaninho da alma a memória do seu amor antigo e inútil. E com esse poema eu agradeço Mayra Ellen e Sami Napo por mais esse episódio. Muito obrigado. Muito obrigado a você que está nos ouvindo. Obrigado, Mayra.
Obrigada.
Obrigado Sami.
Obrigado, ouvinte ou espectador. E a gente se vê num próximo episódio. Até mais.